Agora são 3:25. Vamos conversar agora com o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos. Muito boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Samanta. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Guaíba. Peço desculpas aí que tivemos uma intermitência aqui no telefone.
Não, tranquilo. Pelo menos a gente escuta bem o senhor agora. Bom, a gente teve uma série de projetos aprovados, né, ontem na Assembleia Legislativa. E talvez o principal deles seja a reforma da Previdência dos Militares. Esse texto, né, ele determina, então, a substituição do desconto previdenciário de 14% para um escalonamento, né, das alíquotas, então, conforme a faixa salarial, de 7,5%, chegando a 22%. Em termos orçamentários, né, e de custos com previdência de forma anual, o que que o Estado espera a partir de agora? E queria saber se tem como fazer uma projeção, considerando também que há uma necessidade quase que permanente de reposição, né, de recomposição dos quadros. Afinal de contas, é uma área que tem alto índice de aposentadorias também.
Bom, primeiramente, né, Samanta, foram 6 projetos que foram aprovados ontem na Assembleia Legislativa, a qual eu já publicamente agradeço aos parlamentares. Numa situação atípica, tivemos algumas questões atinentes até a própria tecnologia, também a próprios servidores que tiveram algumas dificuldades de dar o apoio para o presidente e que acabou conseguindo conduzir a sessão de ontem. Então, nesses 6 projetos, um deles trata efetivamente de uma lei complementar da Previdência dos Militares, e aqui faço também um adendo primeiro. Valorizamos muito a Brigada Militar, sempre mencionamos isso, e acreditamos sim que os servidores que estão na ativa, e isso será notado, será identificado após o período da noventena, que aqueles que estão na ativa, 96% vão conseguir, né, terão a condição de pagar menos do que efetivamente pagam hoje. Então, seria o mesmo que dizer que quem está efetivamente na rua, tendo a tarefa árdua de bem gerir a segurança pública, terá, sim, a condição de pagar menos. Ato contínuo, esse ponto também mencionamos. Nós não estávamos mexendo em outras questões que os civis não têm, como a questão da paridade e a integralidade. Não mexemos em tempo de contribuição ou idade mínima, justamente por entender que são atividades. Os militares têm uma característica e os civis têm outras características. Então, focamos efetivamente na tabela de alíquotas progressivas, que foi o autorizado pela Constituição Federal, com a emenda constitucional aprovada no ano de 2019, e trouxemos uma simetria com o que foi proposto aos civis, compreendendo que ele dá essa progressividade, diminui as desigualdades, fazendo com que quem ganhe menos acabe também contribuindo menos, naquela estatura da pirâmide de que quem ganha mais aí consiga fazer um aporte maior para a Previdência. Com essa expectativa, não é uma questão de arrecadar mais em absoluto, não foi feito um projeto de lei e aprovação no sentido de arrecadar mais, mas é buscar um pouco a diminuição, tentando avançar, claro que o ideal seria o equilíbrio, mas diminuir o déficit que possui na Previdência dos Militares, fazendo com que lá na frente a gente não tenha problemas aí de ordem, desequilíbrio, que tenham que inverter mais recursos de impostos que deveriam verter em serviços para a remuneração dessa condição da Previdência Pública dos Militares. Estamos falando aí na ordem de 200 milhões de reais em um ano. Não será neste ano, porque estamos aí no março, tem ainda o período da noventena, são 90 dias, mas se nós pegarmos um ano cheio, traríamos aí o valor estimado de 200 milhões de reais.
Pois é, chefe da Casa Civil, ontem até o líder do governo na casa, o Frederico Antunes, ele ressaltou que mais ou menos 96% dos policiais, né, dos servidores na ativa, eles terão de pagar menos. É essa conta mesmo? E por que se tem esse percentual tão alto do pessoal que vai pagar menos?
Bom, em que pese nós estejamos aí nos primeiros lugares, né, nos estados, nos salários de entrada da carreira, da segurança pública, que isso é uma condição positiva, dos 18.824 matrículas ativas, os 96% correspondem a 18.130. Se a gente entrar um pouco mais a fundo, a gente identifica que aqueles que recebem menos de 15 mil reais, um pouco menos de 15 mil reais, na integralidade, terão os seus vencimentos, ou seja, a contribuição que ele tem hoje para a Previdência, a sua Previdência, esses servidores, esses militares, desculpa, que estão abaixo desse valor de 15 mil reais, contribuirão num valor menor. Aí, claro, quem está acima desse valor, podendo chegar, inclusive, até 42 mil reais, 40 mil, dependendo de qual a categoria, aí sim, a classe, aí sim, passa a ter uma contribuição, chegando à alíquota efetiva, é importante que se diga, em que pese lá no projeto apareça a alíquota nominal de 22%, por ser uma escadinha onde você tem componentes internos, a alíquota efetiva máxima é de 16,78%.
A oposição fez críticas a esse projeto de reforma previdenciária dos militares, né? Vou citar aqui a deputada Luciana Genro, que ela classificou ontem, né, como um confisco para os brigadianos da reserva. Ela disse ainda que tem a questão das substituições temporárias dos policiais militares. E para entender, né, mais ou menos aproximadamente 5 milhões de reais ou até mais gasta-se mensalmente com essas substituições temporárias dos policiais militares. Não se paga imposto sobre isso, mas também não se progride, não se acende na carreira. Então minha pergunta fica, por que não se estabeleceu um plano de carreira para a categoria, já que essa é uma solicitação também?
Não, há um pleito da categoria no quesito que se chama, porque quando modificado no passado recente a estrutura da carreira militar, se extinguiu alguns postos, e aí você tem então saindo de sargento diretamente para uma categoria acima, que daí estaria distante se comparado com o que se tinha. Tem este pleito, está tramitando nos órgãos internos, está sendo feita a avaliação dos impactos financeiros que isso pode exigir. É importante nós mencionarmos, há uma série de legislações, inclusive por todo o apoio financeiro que tem sendo vertido para o Covid, tem uma série de situações que nos impedem de avançar num aumento, numa ampliação de gastos com essa rubrica. Então, está sendo objeto de estudo. Agora, entendemos, claro, a oposição votou e fez os encaminhamentos contrários, mas é importante mencionar, eles fizeram uma emenda ao projeto, o Partido dos Trabalhadores fez uma emenda ao projeto, na qual queria isentar aqueles que recebessem acima de R$ 6.433. É o que se discutiu, então, da dificuldade de ele fazer isso, porque estaríamos numa assimetria do que foi feito ao civil, em que pese, nesta mesma emenda, tenha-se tentado também modificar a lei complementar do civil, quer dizer, voltar à discussão daquilo que já havia sido aprovado no ano de 2019. Então, por isso que não se conseguiu avançar numa discussão dessa ordem, porque começou a se misturar questões, e nisso a Constituição é clara, a decisão do STF é clara, leis diferentes, o militar não é servidor, então temos os civis que são servidores e temos os militares, leis complementares diferentes. Então, nós tínhamos que ter atenção a isso, e a emenda acabou vindo integral num corpo só. Então, a gente entende a contrariedade. A emenda do Partido dos Trabalhadores não foi apreciada e aí, claro, a oposição acabou por votar contrário. Mas esse voto contrário é importante que se diga. Poderia ter vindo a prejudicar 18.130 soldados e sargentos.
Para quem ligou o rádio agora, estamos conversando com o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos. Bom, secretário-chefe, outros temas que foram aprovados ontem, né? Como o senhor mesmo ressaltou, 6 matérias, mas uma delas também é muito importante para o Rio Grande do Sul e é um tema que vem sendo discutido há muito tempo, né? E aí foi aprovado ontem por 37 votos a 14. Acho que, bom, caiu a ligação. A gente vai retomar, então, a ligação com Arthur Lemos, secretário-chefe da Casa Civil aqui do Rio Grande do Sul. O SemGRS, nosso maior projeto é você. você, está sempre nos apoiando, informa a hora certa, 3:35. O Esfera Pública também tem sempre o apoio de Sindibancários, diga sim a quem defende você. E com CP+, você vive bem, tenha seguro em acidentes, teleorientação em saúde e descontos em medicamentos. Peça agora através do 0800-009-9100. Arthur Lemos, secretário-chefe da Casa Civil do Rio Grande do Sul, de novo na linha conosco. A gente começava a falar, que bom, começávamos a falar a respeito da aprovação do projeto que alterou os parâmetros da lei, né, para que o governo possa aderir ao regime de recuperação fiscal do governo federal. Alguns deputados que foram contrários, né, 14 votaram contra, consideram que a proposta seria uma intervenção da União aqui no estado. Gostaria que o senhor rebatesse essa manifestação dos parlamentares.
Não é uma questão de rebater, Samantha, mas é uma questão de compreender. Tem uma lei complementar federal na qual alcança a possibilidade do Estado aderir ao regime de recuperação fiscal. Aliás, isto é uma lei complementar já de anos, né? Não é de agora, onde foi atualizada para trazer benefícios nessa adesão, no sentido de que você, por exemplo, passa, antes eram 3 mais 3 anos, passa de 6, então esses 3 mais 3 passa de 6 para 9 anos, então teríamos até 9 anos da vigência máxima do regime de recuperação fiscal. Isso faz com que a gente tenha uma diluição maior da parcela e não prejudique, caso bem estruturado o plano que será apresentado, não prejudique o dia a dia da sociedade gaúcha, né? Tem uma parcela sustentável a ser paga e adimplida, claro, né? E trouxe também uma medida de que você tem de 10%, na lei anterior, complementar federal, eram 10% a base de cortes e incentivos fiscais, agora ampliou para 20%. E que nós mencionamos aos nossos deputados que isso não seria um corte linear, né? Você não pode fazer um corte linear a vir a prejudicar alguns setores da economia, então isso será precedido de um estudo para ver aonde é possível essas reduções previstas em lei. E foram essas atualizações que a lei gaúcha precisava se adequar à lei complementar federal. E que caso não fizesse isso, caso não se aprovasse, não teria adesão ao regime de recuperação fiscal, quiçá a ação judicial que tramita, que está sob liminar, ao tempo de conseguir Estado e União construir uma solução de adesão a um regime que dê sustentabilidade para o Estado, que não prejudique a sociedade gaúcha como um todo. Então, a não aprovação deste projeto de lei poderia ser uma condição muito adversa, porque hoje nós estamos inadimplindo, ou não é inadimplindo, nós não estamos pagando a dívida com a União sob efeito de uma liminar, que é algo que não é sólido, ela é uma liminar, a qualquer momento ela poderia. Temos tido a compreensão do STF no sentido de que estamos sim buscando a construção junto à União para que a gente construa um bom plano de recuperação fiscal, para que o Estado consiga, adimplindo os seus custos, né, as suas dívidas, sair dessa condição. Agora, aqui é importante nós mencionarmos, Samantha, como é que o Estado chegou nesse ponto? Chegou nesse ponto porque lá no passado não enfrentou as dificuldades a qual se avizinhavam e se apresentavam. Quando teve descompasso de receita e despesa, emite título da dívida. Aí emitiu título da dívida a ponto de quase, quando o Banrisul absorve esses títulos de dívida, quase quebrar o Banrisul. Aí, então, faz todo o bolo da dívida. Aí depois vamos para os saques do Caixa Único, saque dos depósitos judiciais, e nunca se enfrentou efetivamente o problema de frente, que era o quê? O descompasso da receita e da despesa. Aliás, se enfrentou sim, foi a partir de 2010 até 2014 que se enfrentou esse problema, foi na época que nós conseguimos pelo menos adequar as nossas despesas às nossas receitas. Mas infelizmente isso se perdeu, e agora a gente tem essa dívida que tem, como devedor, adimplir com o nosso credor. Em que pese que ele seja a União, não vamos entrar nesse mérito, podemos até ideologicamente ficar discutindo se a União teria essa condição, mas a gente não pode sonhar ou acreditar que a União, para todos os estados que ela tem esse compasso de dívida, ela vai isentar essa dívida unilateralmente.
Secretário Arthur Lemos, secretário-chefe da Casa Civil, muito obrigada, um grande abraço e bom trabalho para o senhor.
Eu que agradeço e também mando um abraço a todos os ouvintes da Guaíba.
Muito obrigada, intervalo, já voltamos.
Planejar e replanejar ficam